Deputado federal Ronaldo Santini esteve visitando Bagé e participando de cerimônia de entrega de moradias populares e de inauguração de escola cívico-militar. Isso ocorreu na sexta-feira. O deputado Santini integrou a comitiva presidencial que saiu de Brasília ao lado do prefeito Divaldo Lara, dos deputados federais Maurício Dziedric, Bibo Nunes, Sanderson, Daniel Treziak, Osmar Terra, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O deputado Santini participou na sexta-feira do ato de inauguração da Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental, São Pedro, primeira escola deste formato em operação no Rio Grande do Sul. O parlamentar gaúcho fez parte da comitiva que saiu de Brasília rumo a Bagé para acompanhar o presidente da República, Jair Bolsonaro, no ato de inauguração da escola e da cerimônia de entrega de duas unidades do Minha Casa Minha Vida. Ao todo, 1.164 famílias serão contempladas. No total foram entregues 600 apartamentos e 564 casas, ambos construídos pelo Programa de Habitação Popular do Governo Federal com investimento de 87,3 milhões de reais. Estamos em contato telefônico agora com o deputado Santini. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Demar. Bom dia, amigos ouvintes da minha Lagoa Vermelha, da região que nos ouve nesse momento. Prazer muito grande poder conversar com o amigo nessa manhã de segunda-feira.
Como é que foi essa viagem aí, integrando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro a Bagé na sexta-feira para participar de inaugurações, o deputado Santini?
Olha, Demar, fazer uma viagem dessa, integrando a comitiva presidencial, ela é uma oportunidade ímpar. E muitas vezes a gente aproveita para tratar de temas importantes do nosso mandato, de temas importantes das reivindicações da região, e oportuniza que a gente possa ter essa experiência também de ficar mais próximo com o presidente da República, com seu corpo ministerial que atua mais junto a ele. E foi, digamos, eu julguei pelo menos uma viagem muito positiva, porque dentro desse deslocamento, no período desse deslocamento, deu para a gente compreender uma série de outras ações que serão tomadas pelo governo aí e que poderão ajudar muito, nesse caso especificamente, a metade sul do estado e especialmente a cidade de Bagé.
O convite partiu do presidente Jair Bolsonaro?
Ademar, nós temos tido uma atuação muito presente aqui na cidade de Bagé, devido ao apoio que a cidade me deu durante a nossa eleição. E acabamos por construir uma série de pautas coletivas aí com o prefeito municipal, com o prefeito Divaldo, e interlocuções dentro do governo. Esse era um projeto que a gente vinha trabalhando há algum tempo já, e que começou a tomar forma, a questão de uns 8 meses atrás, com relação à criação dessa escola militar. Associado a isso, esse grande complexo, o maior complexo habitacional em andamento no país, que se concluiu aqui no início do mês, ele acabou por motivar o presidente a ir a Bagé, aceitou o nosso convite de vir a Bagé, fazer essa inauguração, conhecer Bagé, e com todo o simbolismo que a cidade tem aqui na questão política. Eu não sabia, Ademar, Bagé já recebeu 8 presidentes da República em exercício de mandato. É uma cidade que tem essa tradição de receber a visita de presidente da República. E o presidente ficou muito impressionado com os avanços que ocorreram aqui, com essas duas obras, e também com o que poderá ser feito agora a partir do momento que o Exército assumir a construção de uma barragem que se arrasta aí por mais de 20 anos sem a conclusão e deixando as pessoas com sede aqui no município de Bagé. Então foi muito importante, foi muito interessante esse convite que nós levamos com o prefeito. E a aceitação dele, a nossa provocação, acabou dando certo e o homem veio.
Há previsão, deputado Santini, de integrar a comitiva presidencial aí em próximos eventos?
Ademar, eu acredito que acredito que esse fato possa vir a ocorrer novamente. Ele tem buscado fazer essa aproximação com parlamentares que têm ligação com as regiões, sempre que há algum tipo de deslocamento, sempre que há algum tipo de inauguração, eles convidam alguns parlamentares mais próximos ao governo, para que a gente integre a comitiva e faça aquela aproximação necessária para o diálogo da política. Então, eu espero que não seja a última, eu espero que nós tenhamos uma próxima comitiva aí, em breve, de preferência, se conseguir sensibilizá-lo, que é para nós fazermos o lançamento do edital das obras da 285 e também o da 470. Quem sabe até uma passada por Lagoa Vermelha.
Deputado Santini, eu li em algum lugar, no final de semana que passou, que o PTB, como integrante do Centrão, virou o novo amor do presidente Jair Bolsonaro.
Essas coisas de novo amor preocupam, né? Porque novo amor pode ser um amor fora do casamento. Aí pode durar pouco também.
Seria um caso extraconjugal.
Pode ser um caso essa do lugar que não é legítimo, descobre, o legítimo termina.
Isso.
Não, mas é, na verdade, o tem aproximado muito a sigla PTB da simpatia do presidente da República são as defesas que vêm sendo realizadas pelo presidente Roberto Jefferson em favor do seu governo e da sua governabilidade. É, e isso fez reacender dentro do presidente. O presidente já foi integrante do PTB, habilitou nos quadros do PTB, né, foi deputado pelo PTB, reacendeu nele aquele olhar, né, as questões que foram modernizadas dentro da sigla do partido, e há sim um convite explícito aí do presidente Roberto Jefferson para que ele volte a integrar a sigla junto com todos aqueles parlamentares que estão em litígio aí com o antigo PSL, a antiga sigla do presidente. Mas não chega, como eu disse, não chega a ser uma paixão avassaladora, né? Mas uma coisa de responsabilidade, uma coisa de tentar dar governabilidade ao presidente e dar uma freada também nos abusos que vêm sendo cometidos, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal em determinadas decisões, e dando voz, né, como sigla partidária, a esse enfrentamento que vem sendo realizado pelo presidente. Por óbvio que o presidente precisa, por óbvio que o presidente agradece, quem vai desce, acaba sendo a única sigla em defesa do presidente como sigla, como instituição partidária, que puxou a si essa responsabilidade, e ele acabou por cair nas graças, né, então, da sigla do Partido Trabalhista Brasileiro, não sei se concretizando a sua filiação, o retorno à sigla, mas com certeza com uma simpatia muito grande por isso.
A tendência, hein, deputado Santini, é estreitar essa relação entre o PTB e o governo Jair Bolsonaro.
Olha, se dependesse do Roberto Jefferson, tenho certeza que já estaria muito mais próximo, se dependesse tão somente do Roberto Jefferson. O que existe são algumas situações que ainda não nos unem totalmente nesse processo. E eu acho que isso talvez seja até bom nesse momento, nesse processo, porque não pode ser uma coisa imposta, né, que venha por uma determinação da Executiva Nacional. Tem que ser uma coisa de afinidade, de conquista, de definição de projetos que nos unem, que são pautas do nosso mandato, e eles possam ser discutidos, que possam ser debatidos, que possam ser, inclusive, alterados em determinados pontos, conforme a visão que nós temos. E sem aquela coisa do toma lá da cá, tem aquela coisa do ocupa esse espaço aqui que eu te dou, esse trago para cá. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, não integra a esplanada do Ministério. Nós não temos cargos ministeriais dentro do governo do presidente Bolsonaro. Isso nos dá liberdade para falarmos, dizermos o que pensamos, nos dá liberdade para votarmos como pensamos, e que pese a nossa votação ter sido quase 85%, em favor das matérias que o presidente propõe.
Isso. Deputado Santini, em reunião, ao transcurso da semana passada, esteve debatendo demandas culturais com o secretário Mário Frias. Como é que foi essa reunião? Como é que foi esse encontro?
Eu diria que foi extremamente positivo, muito. acima daquilo que eu imaginava que seria. Afinal de contas, é um ministro da cultura, um secretário da cultura que, antes do meu contato, imaginava ser uma pessoa distante do nosso tradicionalismo, da nossa cultura, e fiquei sabendo que o homem foi criado dentro do CTG, que casou com uma catarinense e que a família de sua esposa integra os CTGs de Santa Catarina e que ele tem um respeito e um apreço muito grande pela nossa cultura. Ele ficou extremamente empolgado com a ideia de transformarmos os CTGs e os piquetes tradicionalistas em ambientes transformadores da sociedade, em ambientes inclusivos às pessoas de baixa renda, as pessoas que estão as crianças que estão em zona de vulnerabilidade social, e me pediu que incluísse junto nessa pauta também uma atenção especial aos idosos. Ele tem uma preocupação muito grande com a política de cultural de valorização do idoso, que é uma riqueza por si só, já uma riqueza fenomenal. O idoso traz consigo toda a bagagem da vida, traz todo o conhecimento da história, do passado, e do artesanato, da culinária, da criação, de tudo aquilo que a gente precisa manter vivo no corpo. O idoso traz já consigo dentro da sua memória. E poder casar esse processo, misturando ali jovens, crianças, idosos, é o que o secretário pretende. Nós temos a nossa frente parlamentar em defesa da cultura e tradição gaúcha, que este ano evoluiu significativamente aí na questão dos recursos destinados às invernadas, aos grupos de dança. Queremos que a coisa avance mais, queremos que tenha muito mais dinheiro para isso, porque eu sinceramente acredito, Ademar, que a cultura ela pode ser transformadora da sociedade, ela pode ser indutora de transformação, desde que bem aplicada, desde que bem direcionada. E uma cultura gaúcha tradicionalista, ela é uma cultura de respeito, de hierarquia, e que certamente vai fazer com que as crianças que estão lá na periferia, em zona de vulnerabilidade, mudem o seu jeito de conduzir a vida, de enxergar o seu futuro.
Entre as demandas está a destinação de 2,2 milhões de reais em emendas parlamentares para o desenvolvimento de atividades culturais nos CTGs, que realizam trabalho social com crianças e adolescentes, a exemplo das invernadas.
Esse é um projeto que nós temos aí, estamos com um projeto piloto para acontecer em Lagoa Vermelha. É um projeto que nós combinamos aí com a patronagem do Bombacha Branca, do Alexandre Pato e do Grupo de Artes Nativas, aonde nós destinaríamos um recurso de emenda parlamentar e, junto com esse valor, nós faríamos algum projeto inclusivo. Né? O recurso foi destinado ao município, já foi empenhado com os valores, e agora o município, em parceria com as invernadas, com os grupos de dança, vão apresentar esse projeto em nível nacional. Junto com Lagoa Vermelha, Guaíba também foi a outra cidade selecionada para que a gente destinasse um valor específico, então, para esse recurso. E o restante do valor, pelo menos no que diz respeito à emenda da nossa autoria, ele foi colocado à disposição da Secretaria de Cultura para que outras invernadas pudessem buscar isso através de editais. Então, a invernada se escreve, apresenta a sua proposta, uma comissão avalia, julga, e escolhe os projetos que serão financiados. Se não tivéssemos tido, Ademar, a questão da pandemia, nós já estaríamos executando esse projeto esse ano. E já teríamos condições de medir o quanto isso foi importante ou não na vida das pessoas. Com essa questão da pandemia, atrasou um pouco o nosso projeto, e nós devemos ter agora, aí no próximo ano, talvez um aporte aí de 4 ou 5 milhões, ao invés de 2, né, para aumentar esse volume de recursos, para que a gente possa fazer chegar em todas as invernadas do nosso Rio Grande. Inclusive aqui em Bagé, ontem, na escola de laço Mário Brandani, que é uma escola que foi criada aqui pelo tio Mário, que perdeu um filho, e em homenagem a ele fez essa escola de laço, nos procuraram, pediram se tinham como ser incluído no projeto. Já estamos em tratativa com a Secretaria de Cultura de Bagé para também incluí-los num programa de transformação através da cultura e da tradição.
Deputado, o senhor apresentou também ao secretário Mário Frias trabalho desenvolvido para alavancar o potencial do setor cultural na retomada do crescimento econômico do Rio Grande do Sul, isso dentro da nova lei Rouanet.
Sim, Ademar, o nosso Brasil, ele é riquíssimo nesse quesito cultural. E o nosso Rio Grande do Sul, ele é muito mais rico do que o restante do Brasil, sem querer desmerecer, claro, logicamente, nenhum dos estados. Mas o nosso estado oferece cultura italiana, cultura alemã, cultura portuguesa, cultura espanhola, cultura polonesa, cultura russa, cultura japonesa, tudo dentro, e tantas outras, tudo dentro de um estado que você pode tornar isso numa rota turística, cultural, e fazer disso um indutor da nossa economia. Em outros estados, por exemplo, como o Nordeste, as quadrilhas que dançam a dança nordestina, elas são empresas, elas faturam com isso, elas fazem apresentações e cobram para mostrar a sua arte, elas transformam aquilo em renda para os seus bailarinos, para os seus dançarinos, para a sua equipe. E nós aqui no Rio Grande do Sul fizemos ao contrário, tiramos energia das famílias, dividimos a renda das famílias, dos integrantes desses grupos, e ainda arcamos com as despesas de levar esses grupos de dança para se apresentarem pelo estado afora. Então a ideia é inverter um pouco esse processo, não mercantilizar completamente o processo, não tornar isso só mercantil, mas tornar isso pelo menos sustentável, de alguma forma. E para isso acontecer, nós precisamos ter a divulgação das nossas potencialidades. O secretário Mário Frias me chamou muita atenção, Ademar, porque ele se mostrou extremamente entusiasmado de fazer um roteiro aqui conosco, assim que a pandemia aliviar. Ele quer descer o Rio Grande do Sul e ele quer fazer um roteiro de sul a norte do Rio Grande do Sul. Descermos em Porto Alegre, visitarmos a região do extremo sul do estado, conhecermos a cultura portuguesa, conhecermos a história desse tempo do estado, passarmos pela região norte, irmos lá na fronteira, nas missões, fazer um tour cultural mesmo para conhecer tudo aquilo que nós temos. Não ficar só naquele eixo Porto Alegre, Gramado e Canela. Dar um passo adiante, avançar um pouco mais, e aí quem sabe até, né, Ademar, como eu disse a ele, conhecer o melhor churrasco do Brasil, passar por Lagoa Vermelha, conhecer o porquê que nós temos esse título do melhor churrasco do Brasil, não porque a nossa carne é de excelência, mas por ter mantido essa tradição desde o início dos nossos tempos, visitar aí, quem sabe, uma região polonesa, uma região alemã, e fazer um tour para mostrar as potencialidades do nosso estado. Estamos, inclusive, praticamente atrasados e combinados isso com o início do processo com a inauguração do Museu do Piratini.
Deputado Santini, para concluir, o senhor destinou R$50 mil para assistência social no município de Lagoa Vermelha. O dinheiro já está na conta.
Sim, Edmar, esse é um recurso que nós havíamos combinado com o prefeito Gustavo Moroto, que seria destinado à Secretaria de Assistência Social para ser repassado ao custeio da APAI, para ajudar no custeio da APAI aí da Lagoa Vermelha. E o dinheiro foi já depositado na conta, foi repassado. Nós ainda temos um repasse para ser realizado na questão da assistência social, e tínhamos uma sugestão ao prefeito de ser aplicado aí na política de atenção ao idoso, e no próximo ano, se Deus quiser, uma ampliação desse valor aí que possa atender as demais entidades assistenciais da cidade, como a Sanlave, a PECAM e tantas outras que já fazem um trabalho maravilhoso aí de apoio às atividades públicas. Nessa primeira parcela, dado as restrições, as dificuldades que o mandato nos impõe, foi o que deu para conseguir, foi esses 250 mil, 50 que já estão depositados aí e os outros 200 que estão para ser depositados.
Obrigado, deputado!
Eu que agradeço a demora oportunidade de poder mais uma vez prestar contas da nossa semana aqui. Estou aqui em Bagé ainda, estou saindo, entregamos 1.164 casas, chave a chave, uma a uma, o prefeito vistoriou as obras junto, foi lá, olhando as casas, e agora sigo para Dom Pedrito, onde tem uma reunião na Santa Casa de Dom Pedrito, e depois vou a Rosário do Sul também, onde tem outra reunião com o setor clínico hospitalar de lá.
Ok. Está então uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade do deputado federal Ronaldo Santini. 8:17, 8:17. Bom dia, cidade!